Começa agora o podcast Folha Notícias, edição de segunda-feira, 2 de agosto de 2021. Da redação integrada Rádio Folha FM, Jornal Folha de Pernambuco, eu sou Elida Freitas. Vamos lá? Vamos começar falando dos principais destaques de política. Quem traz todas as informações é a colunista de política da Folha de Pernambuco, Renata Bezerra de Melo. Renata, com a volta dos trabalhos no STF, o dia foi movimentado lá em Brasília, né? O presidente do STF, Luiz Fux, fez um pronunciamento hoje e aproveitou para mandar um recado, né?
Mandou um recado, Elida, sim, e mandou um recado ali endereçado ao presidente Jair Bolsonaro, embora não tenha citado nomes. Havia ali uma expectativa de uma reação, porque hoje o presidente Jair Bolsonaro voltou ali a atacar, por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do TSE, e também integra o STF, que é a corte que Luiz Fux preside. Então, o que é que Fux falou? Ele defendeu a harmonia e independência entre os poderes e disse que isso não implica impunidade de atos que exorbitem o necessário respeito às instituições. Então, ele disse que o povo brasileiro jamais aceitaria que qualquer crise, por mais severa, fosse solucionada mediante mecanismos fora da Constituição. O que é que acontece? Agora, o presidente Bolsonaro hoje falou ali a apoiadores, dizendo que o ministro Luiz Roberto Barroso queria eleições sujas no ano que vem.
Mais uma vez ofendendo ele, né?
Exato. Já tinha ali chamado o Luiz Roberto Barroso de idiota, de imbecil em outra ocasião. O Barroso reagiu ali mais no Twitter dele e fez uma fala ali dizendo que não tinha por que responder certas coisas, que a resposta vinha ali na prática, enfim. O que acontece é que o presidente Bolsonaro tomou para si essa pauta do voto impresso. Os poderes têm se unido contra isso porque se criou aí uma ideia de que ele pode depois vir a contestar o resultado das urnas com isso. Inclusive, os presidentes do TSE, de 88 para cá, assinaram um documento aí em defesa das urnas eletrônicas, realçando que desde 96 não se tem fraude aí nas eleições no país. Então, há uma defesa aí coletiva do sistema, do processo eletrônico, em função desses ataques que o presidente Bolsonaro vem fazendo. Então, vale a gente lembrar também que ele teve uma reunião aí recente com o próprio Fux ali, disse que saiu tudo na paz, mas, pelo visto, a paz não está,
não saiu, né?
De fato, estabelecida.
Ô, Renata, e sobre esse novo programa social do governo aí que está rolando?
Então, o que é que aconteceu? Hoje, os ministros ali, o Ciro Nogueira, que é o novo ministro da Casa Civil, e a Flávia Arruda, que é da Secretaria de Governo, entregaram ali aos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, a PEC para criar esse novo programa social. Não tem ali no texto o valor do novo programa. Esse programa deve vir para ficar no lugar do Bolsa Família, e não tem o valor, mas já se fala ali que deve chegar uns R$400. O presidente Bolsonaro tinha definido ali que chegasse a 300, né, que se passasse pelo menos dos atuais R$192 definidos para o Bolsa Família. Então, ele pode vir a ser batizado aí de Auxílio Brasil. Então, é uma coisa que foi encaminhada hoje também. A gente também tem expectativa, Elida, para essa semana, falando em Ciro Nogueira, da posse, que vai ser na quarta-feira, do ministro Ciro Nogueira. E aí, de Pernambuco, vão alguns parlamentares. Vai uma comitiva do Partido Progressistas, Partido Progressista, que é o partido do Ciro Nogueira.
E os exercícios aí da CPI, os trabalhos, voltam amanhã, né, Renata?
Volta amanhã, e o primeiro personagem a ser ouvido vai ser o reverendo Hamilton. Quem é o reverendo Hamilton? Sim. É um dos nomes que foram citados aí pela Davat, que é aquela empresa que forneceria as vacinas. Ele foi citado como intermediador ali entre o governo federal e essas empresas que ofertavam as vacinas. Então, o reverendo Hamilton Gomes de Paula vai ser ouvido amanhã. Foi um pedido do vice-presidente da CPI, Randolph Rodrigues. E amanhã o retorno dos trabalhos, inclusive dia 3, né, o reverendo vai ser o primeiro. Ele já tinha tido um depoimento marcado anteriormente, seria dia 14 de julho, mas aí acabou adiado por questões de saúde dele. E aí, esses trabalhos voltam amanhã.
Maravilha, então, Renata, é isso, né?
É isso, a gente acompanha aí no decorrer da semana as próximas novidades, e a gente tem também expectativa com a volta aí dos trabalhos do Congresso Nacional, que também volta amanhã. Os deputados estão embarcando para Brasília todos hoje, e a gente tem expectativa aí da votação da reforma política também, dessa questão da CPI do voto impresso, que é uma pauta ali do presidente Jair Bolsonaro. Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, já disse ali na semana passada que não vê muita chance desse voto impresso passar na comissão. Então, vamos acompanhar.
A gente segue acompanhando, então. Muito obrigada, Renata, pela sua participação.
Obrigada a você, Elida. Tchau, tchau.
Mais informação na palma da sua mão? Basta você usar o aplicativo Telegram. Com ele, você fica por dentro das notícias do jornal Folha de Pernambuco, recebe os boletins diários, a versão digital e impressa do jornal e ainda conteúdos exclusivos como gastronomia, mundo pet, entre outros. Após um longo período de pausas nas atividades presenciais e aulas remotas também, as escolas particulares de Pernambuco voltaram a abrir hoje. Pela primeira vez desde o começo da pandemia, está permitido receber todos os estudantes e usar espaços das escolas, desde que seja respeitado todos os protocolos de segurança. Apesar de as escolas garantirem a segurança, muitos pais ainda se preocupam com a saúde dos pequenos. Para falar sobre os principais cuidados sobre essa volta às aulas, eu converso com a pediatra, a doutora Anita Cavalcante. Oi, doutora, bem-vinda. Primeiramente, eu gostaria de saber como a Covid-19 é processada na infância.
Oi, Elida. É um prazer estar aqui para falar sobre um tema tão importante. É lógico que ela não é um grupo de risco, como as comorbidades, como os idosos. Elas se defendem muito melhor. Por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda o retorno à escola, visto que houve um atraso muito grande no desenvolvimento das mesmas. Houve, inclusive, atraso no desenvolvimento de fala, de motricidade, depressão na infância, certo? Uma série de coisas que, sem um período de pandemia, elas se processariam de uma outra maneira, tá certo? Então, temos crianças, inclusive, em terapia ocupacional, também fazendo com fonoaudiólogo, por toda essa contingência de manter a criança em casa, protegendo ela.
Então, o posicionamento da Sociedade Brasileira de Pediatria é apoiando a volta às aulas, né?
Com certeza. O grupo de risco maior são aos professores, certo? Aos avós, que de uma maneira geral eles já foram vacinados. Isso já dá uma proteção e uma segurança para a família mandar as crianças à escola.
Doutora, e quais os principais cuidados nessa volta às aulas, né? Para essas crianças um pouquinho maiores que já estão voltando, quais os principais cuidados essas crianças precisam ter?
Os cuidados são os que basicamente todo mundo já conhece. Tomar um banho antes de ir para a escola, tomar um banho depois, fazer higienização do seu material escolar, usar sua máscara, tá certo? Então, é basicamente isso. Lógico que eles precisam da sociabilização, vão precisar também que eles lanchem em conjunto, mas inclusive tem que se lembrar também que muitas crianças também já tiveram Covid, então elas também já têm os seus anticorpos naturais, que isso também ajuda na questão da vacinação, do rebanho, da vacina, da própria doença.
Olha, a partir de amanhã, as creches aqui em Recife, elas também vão voltar com as suas atividades aí, né? Os pais que estão aí em casa, muitos pais ainda preocupados também com a volta, e às vezes com crianças menores, né? Quais os sinais que eles precisam ficar atentos agora com essa volta às creches?
lembrar que quando uma criança entra numa creche, no berçário, volta à escolinha, principalmente as crianças de baixa idade, abaixo de 2 anos de idade, elas têm uma tendência maior a fazer as viroses, que são justamente os picos febris, as coriças, que é considerado normal. Mas como a COVID também pode se manifestar desta maneira, então tem que procurar um serviço médico ou seu pediatra para fazer a reavaliação da criança, para fazer a identificação se por acaso é o COVID ou se é uma doença viral inespecífica.
Doutora, em relação à alimentação, que a gente sabe que na pediatria, né, principalmente nessa primeira infância, aí, a alimentação ela tem muito a ver com a imunidade. Existe algum tipo de alimentação que os pais podem também aí, inserir para essas crianças como um reforço para a imunidade?
A alimentação é realmente muito importante, não só nessa faixa de vida, mas para toda a vida. Então, quando você faz uma alimentação balanceada com as frutas, os legumes, as proteínas, os ovos, carne, peixe, tudo isso aumenta a imunidade. O que é que diminui a imunidade? Os carboidratos refinados, excesso deles, tá certo? Não quer dizer que uma criança não possa comer, mas é mais indicado uma fruta. E tem que se lembrar também a exposição ao sol. Então, quando um adulto, uma criança, faz uma exposição ao sol, aumenta a sua vitamina D, que também pode ser complementada. E isso ajuda muito na questão da imunidade.
Maravilha, então, doutora Anitta. Muito obrigada pela participação. Foi um prazer falar com a senhora.
Eu que agradeço, Elida. Um abraço.
A vitória da seleção feminina de vôlei na manhã de hoje encerrou o 10º dia dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O Brasil terminou o dia na 18ª posição no ranking de medalhas, com 10 conquistas no total. 2 de ouro, 3 de prata e 5 de bronze. A China segue na liderança com 29 medalhas de ouro conquistadas. Já nossos representantes brasileiros tiveram um 10º dia super dramático. No atletismo, o Brasil não classificou as duas atletas dos 200 metros. Isabela de Souza, aniversariante, aí não conquistou o pódio, mas entrou para a história do país como a primeira brasileira na decisão do arremesso de disco. Isaías Queiroz e Jaque Godman venceram a bateria do C2 mil metros e avançaram para a semi de canoagem. Infelizmente, Arthur Zanetti e Caio Souza ficaram sem medalhas na ginástica, né? Já a Rebeca Andrade terminou em 5º no solo e não alcança a 3ª medalha em Tóquio. A dupla Bruno e Evandro foram eliminados no vôlei de praia e a seleção feminina de handebol perdeu para a França e está fora dos Jogos Olímpicos. A gente segue acompanhando os jogos e atualizando você por aqui. Chega ao fim mais uma edição do podcast Folha Notícias. Você pode ouvir o nosso podcast onde você quiser. Basta acessar os aplicativos de áudio SoundCloud, Deezer ou Spotify. Busque pelo canal podcast Folha de Pernambuco. Eu sou Elida Freitas, na produção e apresentação. Este podcast teve edição de Adiel Alves, na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues, e na editoria geral de jornalismo, Leusa Santos. Um abraço. Música.